Aleluia! Aleluia! Você está bem, querido? Amém! Eu estou feliz por poder estar aqui com você nessa noite e compartilhar a palavra com você. Eu queria avisar para você que geralmente no primeiro domingo do mês nós temos o nosso culto de ceia, mas como esse mês é o mês da Páscoa, nós vamos relembrar, fazer esse momento especial no dia 20, que vai ser o domingo de Páscoa. Então já ficarem avisados sobre isso. Amém, gente? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Deus agiu a meu favor, mas ainda vou precisar dos meninos, que eu não vou despertar as habilidades agora. Parte da ministração contava com o vídeo, e eu falei para eles, vocês ficam intercedendo aí, porque esse telão vai funcionar. Eu não quero saber, ele vai funcionar, bota a mão nesse computador, ora, e funcionou. Então eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração em dezembro do ano passado. E essa palavra, ela vem queimando, borbulhando dentro de mim, até esse momento quando o Guilherme falou, preciso ser ministro na igreja. Nesse próximo mês, eu falei, já tenho algo para compartilhar. E eu espero que você saia daqui hoje com o seu coração tão incendiado contra o meu. Amém, queridos? Aleluia! Eu vou compartilhar com você uma palavra hoje, que não é nada extraordinário, mas é um lembrete para você. Muitas vezes nós precisamos ser lembrados do básico. Sabe o básico que funciona? Sabe quando a gente fala, feijão com arroz? Então, eu vou te relembrar hoje sobre um básico. Que muitas vezes nós estamos nos esquecendo no meio da nossa caminhada. É uma palavra cara do Verbo da Vida. Se você não é do Verbo da Vida, seja muito bem-vindo. Se você está nos visitando hoje, seja muito bem-vindo. Mas nós temos uma característica como Verbo da Vida. Nós somos chamados de o povo da fé. Aleluia! Eu quero compartilhar com você dentro dessa temática da fé. E eu percebi que nos últimos cultos o Senhor já vinha construindo algo nessa temática. Guilherme ministrou domingo passado, que palavra poderosa. Eu fiquei sentada ali ouvindo e pensando, falei, meu Deus do céu, o que é isso? E na quinta-feira também, retrasada, eu acho que Elisângela ministrou a respeito do cumprimento da palavra. Então eu fiquei percebendo que o Senhor, ele já tem nos sinalizado para esse tempo estarmos voltando a nos lembrar e a viver algumas coisas da palavra relacionado à fé. E eu quero iniciar com você rapidamente para que a gente não possa perder tempo. Um texto está lá em Mateus, no capítulo 7. Eu vou ler alguns textos, mas também eu vou citar outros aqui para a gente poder ganhar tempo. Mateus, no capítulo 7, no verso 24, a palavra de Deus diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Sabe que Deus, ele não dá planos para os seus filhos para que eles sejam frustrados. Deus, ele não dá sonhos e ele não dá projetos para que eles falhem. Imagina Deus te dando um plano e um projeto e esse plano sendo um plano que vai falhar. Deus, ele não é um Deus que faz isso. Então imagina Deus te dando sonhos, te dando os projetos, profecias, te trazendo para um lugar e para um ambiente como esse, ativando em você, em um ambiente como esse, algo extraordinário, ativando em você coisas a respeito do seu propósito, do seu chamado, ativando em você coisas a respeito do seu destino, liberando palavras para ir chegar amanhã e falar, vai falhar tudo, não vai dar certo, não vou cumprir nada. Você já imaginou? Deus, querido, ele não é um Deus que faz assim. Então deixa eu te falar algo, se na sua vida as coisas não estão dando certo, as coisas não estão indo bem, a palavra, ela vai te trazer sinalizações, ela vai te trazer instruções para que você possa ter uma vida bem sucedida. E nesse texto, nós temos a palavra de Deus, nos mostrando como fazer isso. Como deixar a nossa vida, como deixar aquilo que nós conduzimos a nossa vida numa base sólida. Mas sabe que nós temos a palavra de Deus, mas nós queremos sempre fazer as coisas do nosso jeito. Esse é o maior problema. O maior problema é que nós queremos dar um jeito nas coisas para adequar a palavra de Deus de acordo com aquilo que eu quero. Eu acho que esse é um dos maiores problemas que nós temos enfrentado hoje. Adequar a palavra de Deus com aquilo que eu acredito. Adequar até mesmo Deus, deixa eu moldar Deus aqui dentro daquilo que eu acredito. E tem uma frase de um filósofo, olha que ironia, um filósofo ateu. Ele escreveu uma frase há mais de duas gerações passadas, uma frase muito sarcástica. Ele escreveu assim: os cristãos sempre creram que Deus criou o homem à sua própria imagem. Não está certo. A verdade é que o homem criou Deus à sua própria imagem. Nós criamos o Deus que desejamos. Deixa eu te falar algo. Deus, ele é enfático quando ele diz na sua palavra não. Quando Deus diz na sua palavra não, não é talvez, é não. Quando ele fala na sua palavra, não direi falso testemunho contra o seu próximo. É não direi, não é talvez eu não vou dizer algo sobre o meu próximo. É não, eu não vou dizer. Quando ele diz, abençoai, abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoei. Ele não está dizendo para você medir, ah, deixa eu medir aqui se a pessoa que me perseguiu, vamos ver o tamanho daquilo que ela fez para saber se eu abençoo ou não. Não, quando Deus diz não, é não, não é um talvez. Ele está decretando algo na palavra dele e é importante que eu e você obedecemos. É proposto para que eu e você possamos obedecer essa palavra. Está comigo? Já você vai entender o que eu quero dizer. E sabe, querido, que nesse texto existe algo muito comum nesses homens que construíram essa casa. Um sobre a rocha e outro sobre a areia. Empolgação, motivação. Mas deixa eu falar algo para você. Que o que dá estabilidade para mim e para você é a palavra de Deus. Pode passar a empolgação, a motivação, mas se a sua casa estiver construída sobre a rocha, ela vai permanecer de pé, porque ela está construída em cima da palavra. Você está comigo? Aleluia! E eu quero dividir hoje essa ministração em duas partes. A primeira parte que eu estou compartilhando com você aqui hoje é sobre você se manter firme na palavra. A palavra, ela é o nosso fundamento. Então, nessa primeira parte, eu quero contextualizar você a respeito de uma vida de fé que eu e você precisamos viver na nossa vida. Então, ponto número um, nós precisamos construir a nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos, em cima da palavra, que é a rocha. Então, pode vir os ventos, pode vir as tempestades, como dizia o meu sogro, sempre que ministrava, pode dar o sangue na canela, você vai permanecer em pé, você vai permanecer em cima do fundamento que é a palavra. Essa rocha é a palavra. Então, sabe, querido, que eu quero trazer para você hoje um entendimento de um básico que vai mudar coisas na sua vida. Eu quero falar para você, por exemplo, eu falo por mim mesmo, eu gosto muito de ouvir ministros que têm palavras diferentes. Nós temos muitas pessoas boas, inteligentíssimas, cheias de Deus no nosso ministério, até mesmo fora do nosso ministério. Eu gosto muito do pastor Luciano Subirá, da Júnior, do Teófilo Hayashi. São homens e mulheres de Deus que eu gosto de desfrutar dessa unção. Mas nós precisamos parar de estar o tempo inteiro buscando ministrações diferentes, coisas diferentes, revelações novas, quando na nossa vida diariamente a gente não está colocando o básico em prática. A gente não está andando numa vida de fé. A gente não está andando numa vida de louvor e adoração. Nós não estamos sabendo qual é a justiça de Deus e quem nós somos em Deus. Nós não estamos mais entendendo qual é a autoridade que eu tenho nele, mas eu quero sempre coisas novas. E aí, quando eu olho para a minha vida, opa, está faltando o básico funcionar aqui em várias áreas. E eu quero despertar você para isso. Amém, queridos? Em Tiago, no capítulo 3, no verso 5, a palavra diz: assim também é a língua um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande é um bosque. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Querido, a língua, ela é como uma ignição, tanto para o bem como para o mal. Ela pode gerar bênçãos como ela pode gerar maldições. Ela pode trazer coisas boas como ela pode iniciar uma guerra. Então nós entendemos que eu preciso fundamentar a minha vida na palavra, na rocha. Amém? E agora eu quero lembrar você que você tem dentro da sua boca um órgão poderoso, que pode mudar destinos, que pode mudar e dar direção para coisas na sua vida. Amém? Você está comigo? E a Bíblia fala que a morte e a vida está no poder da língua. Então o que você tem falado? Pensa só no dia de hoje. Vou pedir para você refletir a semana, não. O dia de hoje, desde que você acordou, o que, que você falou? Palavras de bênção ou palavras de maldição? Palavras fundamentadas na palavra ou só murmurou? Dá uma refletida aí, bem rapidinho. Sabe, querido, que muitas amizades, elas são perdidas por causa de palavras erradas. Muitos casamentos são destruídos por causa de palavras erradas. Negócios, parcerias, eles se acabam por causa de uma língua sem domínio. Você tem noção do quanto isso é forte e do quanto isso é poderoso? E aí em Tiago, no capítulo 3, ainda no capítulo 3, nos versos 9 e 10... A Bíblia diz assim: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Aí no verso 10 diz: da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que vocês façam isso. Olha o que a Bíblia está falando. Pera aí, você está aqui bendizendo o nome do Senhor, mas aos homens que são a imagem e semelhança de Deus, você está maldizendo. Da mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Não convém que você faça isso. Olha que coisa poderosa. Então, na sua língua há um poder absurdo para você construir coisas, gerar ambientes. Você já vai entender onde eu quero chegar. Estou construindo algo para você. E o ponto mais alto dessa ministração aqui hoje para você é o que eu vou compartilhar agora. Em Números, no capítulo 14, no verso 25, quando Deus vai falar com Moisés e com Arão, ele fala o seguinte: olha, os meninos de 20 anos para baixo vão entrar na terra, vocês não vão, porque vocês estavam maldizendo, murmurando contra mim, exceto Josué e Caleb, mas só quem vai herdar e pisar nessa terra será esses menores de 20 anos. Ei, eles perderam uma promessa por causa de murmuração. E esse é o ponto que eu quero falar com você hoje, até você entender tudo que Deus tem para falar e comunicar conosco nessa noite. Efésios, no capítulo 4, no verso 29, diz: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Querido, não é tempo de você ficar mais murmurando. Existe uma palavra que você precisa falar ela todos os dias. Você precisa liberar essa palavra sobre situações na sua vida. Você está comigo? E eu quero falar com você sobre algo quando acendeu, quando queimou isso dentro de mim. A gente estava lá em casa conversando e o Guilherme falou bem assim: amor, a gente precisa falar mais a palavra. E eu já estava há algum tempo meditando que eu sonhava muito, que eu desejava muito, que eu pensava muito, mas que eu estava falando pouco. E sabe que para as coisas se tornarem uma evidência, a gente precisa falar. Nós precisamos declarar a palavra. Você está comigo? Então nós estávamos conversando sobre isso e foi quando eu comecei a pensar nisso. E sabe, querido, que nesses últimos tempos, não só sobre você não falar a palavra, mas muita murmuração. Nós temos visto aí fora, nós temos visto com pessoas que nós temos conversado, as pessoas só sabem abrir a boca delas para murmurar. Tá tudo ruim, o cenário tá ruim, a minha vida tá ruim, eu não tenho portas abertas, ninguém me favorece, eu não tô conseguindo ser favorecido nisso, não tô conseguindo ser favorecido naquilo. As coisas não estão acontecendo e não vão continuar acontecendo enquanto você continuar murmurando. Você está comigo, querido? Eu não estou brava com você, que me gerou uma indignação mesmo dentro de mim. Eu ainda ando assim, um pouco indignada com Satanás por estar enganando as pessoas. Só que você, como filho de Deus, não pode viver o mundo natural. Você é um ser espiritual. E aí, quando a gente conversa com algumas pessoas, é só murmuração, só lamentação. Está o próprio profeta chorando: meu Deus do céu. E aí o Senhor começou a trazer algumas coisas para mim relacionado a gente construir uma imagem dentro de nós. E me indicaram esse livro aqui para ler. E eu fui ler ele, eu fiquei: meu Deus, eu não acredito que eu nunca tinha lido esse livro. Esse livro é um absurdo, ele é muito bom. E aí tem um texto que você vai conseguir entender um pouco melhor a respeito da fé. Tem uma parte aqui dentro que fala assim: se você continuar a dar voz à palavra de Deus, se continuar a proclamar as promessas de Deus, elas criarão uma imagem dentro de você. Se você proclamar o que o diabo diz, então terá a imagem criada pelas palavras do diabo.
As imagens são criadas e aperfeiçoadas pela palavra. Eu vou te dar um exemplo. Esvazia sua mente aí agora, que eu vou te contar algo e você vai imaginar. Fica vendo. Na frente da casa da minha mãe mora do lado direito, e do lado esquerdo foi construído um sobrado. Você sabe o que é um sobrado? Não é uma casona de dois andares, não, mas é um sobrado. Tem a parte de baixo e a parte de cima, um sobrado. Nesse sobrado, ele tem um muro cinza, o portão dele é cinza mais escuro, as esquadrilhas são pretas, né? Tem umas esquadrilhas pretas. Você conseguiu imaginar na sua cabeça aí agora? Você conseguiu imaginar a cor desse sobrado? Não, né? Porque eu não falei. Eu não falei a cor desse sobrado. Sabe, querido, que a sua mente, ela cria imagens poderosas a partir das palavras que você ouve. Então você imaginou o que eu disse dentro de você. Agora deixa eu te falar a cor do sobrado. Eu fiquei indignada quando eu vi que eles pintaram. Eu falei, nossa, tá tão bonito. Pintaram de azul, royal. Royal, será? Bem aberto, muito aberto o azul. E sabe que as palavras, elas podem fazer você lembrar de imagens que você já viu ou alterar coisas. Você está comigo? Olha o que esse livro fala. Se você continuar a dar voz à palavra de Deus e proclamar as promessas de Deus, elas criarão uma imagem dentro de você. É dentro de você que é criada essa imagem. E sabe, querido, que quando essa imagem ela é aperfeiçoada dentro de você, a fé se manifesta. Agora, qual é a imagem que você tem criado dentro de você? Aquilo que Deus diz ao seu respeito ou o que Satanás tem dito? O cenário tá ruim, tá tudo coisado. Ninguém me favorece, não tô sendo promovido, as coisas não estão fluindo, os meninos são doentes. O que você tem criado dentro de você para ir a fé se manifestar? Sabe, queridos, que nós precisamos viver uma vida de fé, falando e praticando essa palavra. Romanos, no capítulo 10, no verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir. O que você ouve? Você ouviu te contar como era o sobrado na frente da casa da minha mãe. E você gerou uma imagem dentro de você sobre esse sobrado. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai construir coisas dentro de você. Amém, querido? Quando a imagem da fé é aperfeiçoada em nós, devemos nos mover e agir sobre ela. Deixa eu te contar algo. Guilherme já falou aqui sobre uma situação que nós vivemos com Israel. Vocês lembram disso? Um testemunho que ele contou. E sabe que eu estou falando para você de se posicionar na palavra, de quando uma situação chega, você não ficar concordando com essa situação. Dalila, é uma situação de enfermidade. Não tem como eu não ser movido por isso. Você não pode ser movido. Você pode até chorar. A palavra diz, o choro dura uma noite, mas no outro dia você tem que acordar feliz, crendo naquilo que o Senhor fez por você. E eu me lembro que quando eu cheguei no hospital e a médica falou, olha, nós estamos investigando leucemia. Sabe qual foi a minha primeira reação? Chorar. Eu chorei, eu fiquei desesperada. Mas da minha boca, das minhas ações e nem das ações da boca do meu marido, saiu algo que concordasse com o possível natural. Guilherme olhou para mim e falou para mim assim, não vai ser nada disso, é mentira do diabo, fique em paz. Mas o que aconteceu comigo naquele momento? Chorei. Entrei dentro do carro, coloquei uma música do Eliezer Rodrigues que fala a palavra. E fiquei pensando, o que eu vou fazer? Lembrei de um livro chamado Tenha Fé na Sua Fé. Já viram esse livro? Sabe quando você fala, eu tenho fé? Aí chega uma situação e fala, meu amigo, eu tenho que ter fé na minha fé? Foi esse momento, eu falei, eu não posso falar errado. Eu não posso concordar com essa situação. Eu não posso concordar com esse engano de Satanás. Sabe por quê? Porque Satanás, ele fica esperando você concordar com ele. Ele fica só esperando você dar legalidade. Foi o que o Guilherme ministrou aqui no domingo passado. Como é que o Satanás age na vida de um crente quando nós damos legalidade? Então nós nos posicionamos. Eu falei, agora que eu tenho que viver aquilo que eu prego. É agora que eu tenho que viver aquilo que eu acredito. Eu não posso concordar com esse cenário. E aí, Danilo, eu vou ignorar? Não, você não ignora. Você sente, mas passa por cima disso com uma palavra. Você está comigo? E sabe, querido, que a nós nos levantamos, cheguei em casa chorando, minha mãe falou o que foi, eu falei, cara, tá tudo bem, tá tudo certo, a gente não ia falar nada disso pra ninguém, enfim, era mentira de Satanás, e aí quiseram dar outro diagnóstico de uma doença autoimune, eu falei, não aceito nem o pior, nem o mais ou menos, é curado, sarado, Existe uma palavra sobre mim, uma palavra sobre você, sobre os seus. E você precisa viver isso. Sabe que tem uma história que eu gosto muito. Em 2 Reis, no capítulo 4, eu vou contextualizar rapidamente para você. Eu vou falar hoje no 1.5 do WhatsApp para você conseguir acompanhar tudo que eu vou tenho para compartilhar com você. E nesse livro existe uma história que eu gosto muito, que é a da mulher sunamita. E conta nesse livro que o profeta passava por lá, o profeta Eliseu passava, é uma mulher muito rica, ela falou, vamos construir um lugar para esse homem, vamos receber esse homem em casa. E aí construíram esse lugar, o homem se sentiu muito honrado, falou, olha, Geazinho era o moço dele, né, o cara que acompanhava ele. Falou, Geazinho, chama essa mulher aqui, a mulher veio, falou, olha, eu queria, né, você tem me honrado, feito tudo isso. Você quer que eu fale algo diante do rei, diante do chefe do exército? Ela falou, tá tudo certo, eu tô no meio do meu povo, foi-se embora. Aí Geazinho falou assim, ela não tem filho, e o marido dela é velho. Aí ele falou, chama ela aqui de novo. Aí ela chamou, ele chamou ela. E aí quando a mulher volta, ele fala, olha, em tempo determinado, você vai estar com o bebê nos seus braços. Ela falou, você não mente pra mim não, pelo amor de Deus. Eu tô contextualizando, tá? Depois você vai lá ler. Falou, você não mente pra mim não. Ele falou, no tempo determinado, vai ter um menino nos seus braços. Passou-se o tempo, a criança chegou conforme o profeta havia dito. Passaram-se os anos, o menino cresceu, tava com o pai no campo trabalhando. Sentiu uma dor de cabeça. O que que eles falaram? Leva o menino pra mãe. Levaram o menino para a mãe ficou com ele ali durante um tempo, o menino morreu. Gente, qual que é a atitude de uma mãe quando a criança está gripada e tem que ir para o hospital? Fica desesperado. Comigo é assim, eu oro sobre meus filhos todos os dias, sarado e curado, não vão para o hospital. Mas se uma enfermidade chegar, nós continuamos declarando a palavra, porque o caráter de Deus não muda. E aí, o menino morre, qual que é a atitude dela? Naturalmente falando, teria de desesperar, chorar, não era isso? Mas não foi essa a atitude dela. Ela vai falar com o marido, imagina, ela sobe no quarto do profeta, coloca o menino sobre a cama do profeta, morto. O marido chega, ela fala, ó, arruma a carruagem que eu vou lá falar com o profeta. O marido dela falou, tá tudo bem? Porque não é tempo determinado para falar pro profeta e você tá indo fora de tempo. Ela falou, tá tudo bem, vou lá falar com ele. Tá, a mulher, fica imaginando a cena, essa mulher com o menino morto em cima da cama, indo falar com o profeta. Aí o profeta avisa a mulher de longe, fala, Geazinho, vai lá, pergunta pra ela se tá tudo bem com ela, com o marido e com o filho. Geazinho chega até a mulher e fala, e aí, sunamita, como é que tá o teu marido? Tá tudo bem. Como é que está você? Está tudo bem. E o seu filho? Tá tudo bem. Olha o posicionamento. Sabe que muitas vezes nós precisamos nos comportar como a sunamita. Tá tudo ruim, tá tudo destruído. Satanás pintando e bordando e você falando, tá tudo bem. Você não pode dar legalidade para Satanás agir sobre a sua vida. Essa mulher não concordou com a situação. Ela não se desesperou. Ela falou pro marido dela, que era o homem de Deus sobre a casa dela, tá tudo bem. Nem pro marido ela lamentou. Aí Geazinho larga ela. E aí o profeta vai, chega no profeta, na hora que ela chega no profeta, se joga aos pés dele, chora diante daquele que poderia resolver o problema. Resumindo a história, o homem vai lá, ressuscita o menino, e você vai ler um pouquinho sobre isso. Sobre por que eu estou te falando isso? Porque eu e você, eu estou falando algo para você e você pode estar pensando, ah, mas tem que ser super crente, tem que ser super crente mesmo, tem que viver uma vida de sobrenatural mesmo. Se ficar o tempo inteiro concordando com a situação, com as circunstâncias, vai ser sempre assim os resultados recebidos. Você precisa ser como uma mulher sunamita. Tá tudo ruim, você em cima da rocha, fundamental, e dizendo, vai tudo bem. Vai tudo bem, porque a minha confiança está no Senhor. Você está comigo, querido? Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. E que recompensa aqueles que o buscam. Sabe, querido, que nós precisamos ter fé para crer em Deus, para crer na sua palavra. Você está comigo? Quando a fé toma posse do seu coração, as coisas que pareciam impossíveis, elas acontecem. Mas existe um espírito da fé que você precisa se grudar nele. Eu não sei como é que fala aquele negócio que você junta e fica só um na biologia. Não sei o que que é. Que fusão. Aí meu marido me ajudando. Muito inteligente. Então deixa eu falar algo pra você. Nessa situação que nós vivemos com Israel, nessa situação da mulher sunamita, eu quero te mostrar dois cenários. O primeiro cenário é as coisas acontecendo, Satanás está bem aqui parado, jogando dados inflamados do maligno, levantando situações. Sabe o que ele está esperando? Você dar legalidade. Você falar, é isso mesmo. o laudo é esse mesmo, os boletos não vão ser pagos mesmo. Mas deixa eu te falar o que, que deixa Satanás desnorteado. Você já passou veneno numa barata? Já viu como que ela fica assim, girando, tonta, doida? Pra você deixar Satanás assim, querido, ele tá pronto, esperando que você concorde com a situação. Mas aí quando você olha pra situação e fala que não, meu querido, quando o seu posicionamento, ele é diferente, quando a situação tá dizendo que tem uma enfermidade, você abre a sua boca e fala: ei, pelas pesaduras de Jesus, eu sou sarado e curado, os meus são sarados e curados, nas minhas finanças o diabo não toca. Ele fica maluco, igual a barata envenenada, desnorteado. Porque ele espera que você vá concordar com a situação que naturalmente falando está diante dos seus olhos. Mas você não pode, como filho de Deus, como uma nação santa, povo de propriedade exclusiva, dar legalidade para Satanás. Você está comigo? Agora nós vamos para a parte 2 dessa ministração. Eu falei com você a respeito de você ter uma vida, de uma convicção naquilo que você crê, pelo amor de Deus. A gente precisa deixar de ser crente meia boca, gente. De estar concordando com tudo que estão falando, com o cenário, você concordando com tudo. A gente precisa viver como um homem espiritual. E aí a parte 2 desse versículo está funcionando aqui, né? O tema da ministração de hoje é: você está pronto para dar um teco? Alguém sabe o que é um teco? Pelo amor de Deus, alguém sabe o que é dar um teco? Levanta a mão bem alto para eu saber, para eu ver que você sabe. Pronto. O teco é um tipo de defesa no futebol americano. E você vai entender. Se você entende futebol americano, vai ficar fácil. Se você não entende, vou te explicar bem rapidamente. Cadê o tema da ministração? Tá funcionando? Pronto. Eu vou ler com você aqui antes dos meninos colocarem. Efésios, no capítulo 6, no verso 11, diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal, e havendo feito tudo, ficais firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com todo o coração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você acompanhou a leitura? Pronto, agora eu vou explicar para você um pouco a respeito, para você entender o que eu quero te dizer. Você vai sair daqui hoje animado. Coloca a imagem para mim do campo, Felipe, por favor. Gente, apaga a luz aqui rapidinho. Ó, vou explicar rapidamente, tá? Aqui é um campo de futebol americano, bem rápido para você tentar acompanhar. Existem vários times, mas aqui eu coloquei o time de ataque e o time de defesa. Nós vamos focar hoje no time de defesa, não no time de ataque. O time de ataque geralmente é o time que está com a bola na mão. Existe um lançador chamado quarterback que lança a bola para aqueles caras que estão lá na ponta aqui, ó, que são os running backs, os corredores. E qual que é o objetivo deles? Atravessar todo o campo, passar por todo o território e chegar aqui no final, numa parte chamada end zone, para poder marcar um touchdown, que é o ponto do futebol americano. E o que eu quero focar com você? Existe aqui uma linha de defesa, existe cornerbacks, que são os jogadores que marcam os corredores diretamente. Você está conseguindo acompanhar? Gente, futebol americano não é só um monte de gente se bater ou não, tá? Tem estratégia, tem tática. E aqui existe o safety, que é a pessoa que faz a cobertura no final. Isso aqui é um tipo de cobertura, há vários tipos, mas eu trouxe esse especificamente. Então, você está familiarizado com o futebol americano, com as jogadas aqui. E eu quero mostrar pra você agora o que é o teco. Como não estava funcionando, eu preparei os meninos pra encenar. E eu não vou desperdiçar o talento deles. Mas depois você vai ver um vídeo também. Então eu quero chamar os jogadores aqui, que eles vão mostrar pra você o que é um teco. Já já, gente, já já vai fazer sentido pra você, tá? Não fica achando que é só... Vem, vamos, meninos. Coitado do Michael. Olha só, não tem todo o time, tá? Mas aqui é como se fosse o ataque e ali a defesa. Só o Alex defendendo. O André tá fazendo o papel do quarterback, do que joga a bola pro corredor. Gente, geralmente os corredores são assim mesmo, magrinhos, leves e rápidos. E as pessoas que marcam ele também, tá? Não é só gente grande que joga, não. E aí, eles vão simular agora um tackle. Pode ir, André. Isso é um tackle, vocês viram? Vocês conseguiram ver? Dá uma salva de palmas pra eles, por favor. Tá bem, Michael? Bichinho do Michael, obrigado, viu, Michael? Você é uma benção. Gente, isso é um tackle. Mas peraí, eu vou pedir pros meninos colocar. O Felipe, coloca o primeiro vídeo pra você ver o que é um tackle. Ó, vai ver em câmera lenta. Volta o vídeo de novo, Felipe. Olha só, o cara tá vindo com a bola. Aí tem um que tá segurando ele ali. Ah, beleza. E vai chegar o outro descendo o sarrafo nele. Olha lá, vai, Felipe. Querido, para aí, Felipe. É isso que você precisa fazer com o diabo. Você tá pronto pra dar um tackle no Satanás? Você precisa estar entendendo a palavra que você vive, a palavra que você diz que acredita. E quando o diabo chegar pra você, mostrando o cenário, mostrando as coisas, você vai lá e pá, um teco nele. Bota ele no chão, debaixo dos seus pés. Você tá comigo? Aleluia! Existe uma tática militar que minha amiga Dani me ajudou. Eu falei pra ela assim: Dani, o que é uma pessoa que defende e ataca? Ela, depende, tem tantos termos. Eu falei, ai, Dani. Aí ela falou um, fui pesquisar. Olha só, contra-ataque é uma tática militar que ocorre quando um lado defende com sucesso o ataque do inimigo, defendeu, e começa a empurrar o inimigo para trás com um ataque próprio. Para realizar um contra-ataque bem sucedido, o lado defensor deve atacar o inimigo de forma rápida, decisiva, logo após se defender, com o objetivo de chocar e subjugar o inimigo. O conceito principal do contra-ataque é pegar o inimigo de surpresa. Muitos contra-ataques históricos tiveram sucesso porque o inimigo estava desprevenido e não esperava o contra-ataque. Satanás, ele não espera de você um posicionamento na palavra, mas você, como um filho de Deus, que não é movido pelo natural, se posiciona na palavra. Além de defender, você também ataca. Você está comigo? Filipenses, no capítulo 4, no verso 19, diz: olha Satanás falando sobre as suas finanças. Não vai dar certo, não vai pagar nada, os boletos não vão ser pagos. Na sua empresa, vou precisar mandar a gente embora porque está ruim, não está dando certo, as coisas não estão sendo favorecidas. Deixa eu te falar uma coisa aqui muito importante. Eu sei que existe um salmo a respeito de uma proteção divina, o Salmos 91. Eu sei disso. Lá fala que 1000 cairão ao meu lado, 10000 à minha direita, eu não serei atingido. Mas você pode ir além, declarar: nem quem está a 500 metros, no raio de 500 metros próximo de mim, vai ser atingido. A minha empresa está indo bem, os meus vizinhos também vão ser bons e bem, porque o que eu carrego, o que está dentro de mim, vai afetar esse povo à minha volta. E quando o diabo fala para você que está indo tudo ruim, ele não espera, porque ele está achando que não vai acontecer. Mas aí você vem com o quê? Filipenses 4:19. E meu Deus, porém, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir todas as minhas necessidades. Quando você começa a ser atacado nas suas emoções, nos seus pensamentos, e você está ali se posicionando na palavra, você lembra de Filipenses 4:7? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o meu coração e os meus pensamentos segundo Cristo. Quando Satanás levanta para você: gente, eu me indigno com Satanás roubando dinheiro de crente, porque nós não estamos nos posicionando. Quando acontece uma situação relacionada à enfermidade, é porque está assim, é assim mesmo, é que está acontecendo. Recebeu um laudo de uma enfermidade ruim, meu Deus, agora como é que eu vou fazer? Não, querido. Existe um alto preço, e preço de sangue, que foi pago por você e por mim, para que eu e você pudéssemos viver. Isaías 53, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Quando você se posiciona na palavra, Satanás fica desnorteado. Sabe o que é dar um teco em Satanás? É quando ele chega para você e você reparte uma palavra. É igual Alex fez com o Michael, você vai lembrar sempre dessa cena. Desse jeito que eu tenho que fazer com Satanás. Botar ele no chão para que ele nem se levante. Existem situações jogadas como essa, que o cara que bateu, gente, tá todo mundo protegido. E quem bate, derruba, sai ileso. Tem gente que até fica desmaiado, nem levanta, capacete sai da cabeça. É assim que você tem que deixar Satanás no chão, debaixo dos seus pés. Ei, minha família, os meus filhos, meu marido vem na igreja, meus filhos não estão indo bem. Ei, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vai acontecer, se agarra nisso. Aleluia. Aleluia. Jeremias, no capítulo 29, 11, diz, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho sobre vocês, diz o Senhor. Planos para fazê-lo prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança em futuro. Efésios 6:11. Agora eu quero entrar em uma outra parte com você, porque você vai bater no diabo, mas eu vou te ensinar também outra coisa que você precisa fazer. Então vamos lá para Efésios 6, no capítulo 11, que eu quero ler com você aqui. Você está conseguindo entender alguma coisa? Amém, aleluia. Meu Deus. O texto diz o seguinte, vou ler aqui, gente. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Parece um trava-língua isso aqui. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Resistir significa conservar-se firme, não sucumbir, não ceder. Você percebe aqui que ele está falando sobre resistir. Não é sobre você conquistar um território, porque esse território já foi conquistado. Ele está falando sobre você resistir, se manter firme. Tiago, no capítulo 4, no verso 7, diz, portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Romanos 16 diz, e o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés, Satanás. Eu quero trazer para você aqui agora, eu estava falando, né, que a gente gosta de ouvir ministros diferentes, eu gosto muito, eu gosto de quem usa o grego, usa coisas assim, eu gosto de ministrações diferentes, e eu trouxe para você hoje uma palavra no grego, igual o Guilherme trouxe semana passada. E olha só, nesse texto a palavra esmagará corresponde no grego à palavra santribo, que apresenta significativamente essa noção de você pisotear Satanás. Vai acompanhando. Essa palavra, ela era historicamente usada para pisotear uvas, mas também tinha o sentido de romper ossos. Quebrar ossos, pisar em cima de ossos, até o ponto que esses ossos ficassem desfarelados, irreconhecíveis. Esse é o sentido da palavra esmagará. Paulo também usa o termo que devemos esmagar Satanás sob os nossos pés em breve. Agora, olha que interessante o que essa expressão em breve significa. Paulo, ele usa isso intencionalmente para que o povo pudesse entender. Então a gente precisa, às vezes, querido, ler e estudar um pouco mais a nossa Bíblia para a gente entender alguns contextos do que estava acontecendo. E Paulo, ele usa esse termo em breve aqui também nesse versículo. E essa expressão nos leva à imagem do total dos próximos passos, daquilo que vai acontecer em seguida, porque está falando em breve. Amém? Você está entendendo? Ela nos diz qual atitude tomar e demonstrar da próxima vez que Satanás tentar nos parar ou bloquear o nosso caminho. Vou explicar para você agora o que é essa expressão. Ou seja, essa expressão em breve está dizendo a respeito de qual atitude você e eu precisamos tomar da próxima vez que o diabo tentar fazer algo. Essa expressão, ela provém de um termo militar que descrevia o modo com que os soldados romanos marchava a sua formação. eles eram instruídos pelos comandantes da seguinte forma: ei, vocês são soldados romanos, ergam os pés de vocês e marchem. Marchem com toda a intensidade, marchem com toda a força, erga bem alto o pé de vocês e batam. Batam forte para que a cidade que você está se aproximando ouça o barulho e saiba que os soldados romanos estão chegando. Esse termo em breve traz essa representação. O som de pisar e bater os seus pés é o sinal para que todos saibam que precisam sair do seu caminho. Se alguém for tolo o suficiente de ficar no caminho, mesmo que a pessoa caia, opa, caiu aqui, você acha que o exército soldado romano, ele ia parar? Pra, ah, não, pode levantar. Não, meu querido, caiu, vai passar por cima, continua marchando. Fica conectado, que é o termo em breve. Aleluia. Mesmo então que caíssem, apenas continuem marchando, pisoteando e batendo os pés, mesmo que isso significa passar por ele. Então Paulo, quando usa o termo em breve, ele está se referindo aos passos de um soldado romano, que batiam, pisoteavam e esmagavam. Eu vou fazer um adendo para você aqui, bem rapidinho. Lá no texto de Efésios, quando ele está falando sobre as armaduras de Deus, ele fala assim, ó: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Peraí, gente. Sabe que existe também algo específico sobre isso, sobre esses sapatos da paz que nós calçamos? Gente, para você entender sobre isso, você precisa fazer o rema. Na matéria Autoridade do Crente, vai explicar sobre cada parte dessa armadura perfeitamente, que eu não vou ter tempo de explicar hoje. Mas, quando Paulo fala sobre isso, ele também está se referindo ao calçado do soldado romano. E o calçado do soldado romano tinha pregos nas solas. Então você pensa, soldados romanos estão vindo, estão marchando, estão batendo o pé forte, o povo na cidade está ouvindo, está sabendo que está chegando, e os pés desse exército tem prego. Então se alguém ficou ali caído no chão, o que vai acontecer? Eles não vão parar, vão passar por cima. E aí você pode imaginar a cena que fica depois, uma pessoa que foi passada por cima esse exército passou por cima, uma cena sangrenta mesmo. E o que isso significa para mim e para você hoje? Que toda vez que o diabo tentar atrapalhar ou bloquear o seu caminho, você não deve falar com o diabo assim educadamente: Senhor Satanás, sai da minha frente, com licença. Ou fazer como o Guilherme falou no domingo passado, que Eva fez, ficou conversando com o diabo. Dá ouvido não, não dialoga com ele. Quando Satanás achar que pode entrar de novo, atrapalhar de novo, querer bloquear de novo, você precisa fazer como esse exército de soldados romanos. Você está comigo? Você precisa, querido, continuar marchando. Nada pode atrapalhar o seu caminho. Você precisa erguer o seu pé bem alto e ir marchando, passando por cima. Você deu o teco, derrubou Satanás no chão, aí você passa por cima dele e deixa ele debaixo dos seus pés. A palavra diz que Deus em breve esmagará e colocará Satanás debaixo dos seus pés. Agora deixa eu te falar uma parceria entre você e Deus, meu querido. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás e colocará ele debaixo dos seus pés. Você sozinho não é páreo para esse arqui-inimigo. Sozinho, sem Deus, nós não conseguimos nada contra Satanás. Mas Deus e a sua palavra, aí sim. Aí você vai fazer como os soldados romanos. Pode estar acontecendo o que for, você continua marchando, você continua andando. Agora pensa nos pregos entrando no Satanás e deixando ele no chão, destruído, que quem vai olhar não vai nem reconhecer quem era. É assim que precisa ser sua atitude e a minha atitude. Aleluia. Você está comigo? Agora olha como que vai ficar o texto de Romanos 16, 20. Seguindo essa ideia sugerida, o Deus de paz esmagará e destruirá totalmente Satanás debaixo dos seus pés. Se Satanás tentar te parar ou bloquear o seu caminho, é a hora de você agir como um soldado romano. Levante bem os seus pés, pisoteie, bata forte, esmagando o inimigo sobre os seus pés e deixando-o amontoado, pisoteado, até ficar irreconhecível enquanto você marcha em frente. Querido, você precisa entender quem é você. você tem o maior dentro de você. Quando Satanás chegar para você, achando que você não é ninguém, que você não é páreo para ele, que não vai dar, você tem que lembrar a ele. Ei, 1 João capítulo 4, verso 4, o maior habita em mim. 1 João capítulo 5, verso 4, você é aquele que vence o mundo. Você está comigo? Você não pode deixar o diabo mais pintar e bordar, não. Apesar que ele só faz isso se a gente der legalidade, se a gente deixar a porta aberta. A nossa missão dada por Deus é reforçar a vitória já conquistada e demonstrar o quão miserável, derrotado Satanás já está. Você está comigo? Você entendeu alguma coisa nessa noite? Então, querido, eu quero despertar você para que essa noite você saia com seu coração tão incendiado, tão incendiado, e sabendo que você precisa praticar essa palavra na sua vida. Foi como eu falei no início, nós estamos nos deixando levar muito pelas coisas naturais. Ei, você não pode mais viver uma vida natural, não. Você é nascido de novo. O maior habita dentro de você. Chega de ser um crente meia boca. Vamos ser um crente como a Tsunamita. Tá tudo indo, tudo ruindo. Você tá lá em cima da rocha, firmado na palavra, firmado em Cristo. Chega, chega. Foi o que eu falei, faz uma autoanálise. Chega de murmurar. Chega de falar as coisas que você já está vendo. A fé é a manifestação daquilo que você não vê. Crie uma imagem dentro de você, para que isso possa fazer com que a fé se manifeste. Amém? Você pode se colocar de pé? Nós estamos encerrando. Sabe, querido, que nós precisamos viver uma vida de fé. Fé agrada o coração de Deus. E eu quero viver agradando o coração de Deus. Aleluia! Eu quero fazer um convite para você que está aqui nessa noite. Você que nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, nunca confessou publicamente, essa é uma excelente oportunidade. Sabe que Deus, Ele quer viver essa vida de aventura maravilhosa com você. Ele quer levar você a viver em um nível tão sobrenatural, a andar em fé, a ter uma vida vitoriosa, a ser alguém bem sucedido através da palavra. E sabe que essa é uma oportunidade maravilhosa para que você possa nascer de novo. Existe alguém aqui que nunca fez essa oração de entregar a vida para Jesus e quer fazer isso essa noite? Você pode levantar a sua mão? Você vai viver algo tão extraordinário com o Senhor, tão extraordinário conhecendo essa palavra. Aleluia! Se existe alguém aqui que um dia esteve vivendo algo com o Senhor, mas no meio do caminho o diabo enganou você, assim como ele fez com Eva, e você hoje sente no seu coração, o Espírito Santo está falando com você aí, que é tempo de voltar. Essa é uma oportunidade para você também, para que você possa conectar essa aliança novamente. Existe alguém aqui que deseja fazer isso? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Sabe que antes de eu terminar, eu quero mostrar para você mais uma vez. Agora o segundo vídeo, Felipe. Eu quero que você saia daqui hoje. Peraí, Felipe. Eu quero que você saia daqui hoje convicto dentro de você. O que, que você precisa fazer? Convicto dentro de você. Como é que você faz Satanás? Eu falei para você que você precisa viver uma vida se posicionando e andando em fé, fundamentado na rocha, usando a sua língua para declarar coisas, para criar coisas, para chamar à existência o seu futuro, o futuro dos seus filhos, os próximos anos. Deixa de fazer meta anual, querido. Faz metas para os próximos 5, 10 anos. Creia sobre isso, declara sobre isso, entregue seus desejos, seus sonhos para o Senhor. Aleluia! Aleluia! E eu quero que você saia daqui hoje mesmo incendiado, entendendo isso. Então você entendeu onde você precisa estar com a sua vida consolidada, aquilo que você precisa fazer, aquilo que você não pode fazer, que é andar murmurando, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, amanhã quando você acordar, fala: Senhor, me ajuda. Se você é uma pessoa que tem o hábito de falar negativo, de falar errado, de murmurar, de tudo tá ruim, fala: Espírito Santo, dá a mão aqui comigo, anda comigo, eu quero ver sempre as coisas boas, nas situações, nas pessoas, em tudo. declarar a palavra, declarar a palavra. Dali, eu não sei como orar. Não existe nada melhor do que você orar a palavra. Eu preciso saber sobre finanças. Gente, o Google está aí para te ajudar. Coloca lá, versículo sobre finança. Pega todos eles e ora eles. Versículo sobre cura, pega todos eles e ora eles. Versículo sobre família, pega todos eles e ora eles. Aí eu preciso mudar meu jeito, minha personalidade. Procura personagens bíblicos que tiveram sua vida completamente transformada. Olha Paulo. Vai olhar para a vida de Paulo, se não mudou quem ele era. Completamente. Vai para a palavra, não sei como orar, ora a palavra, não sei o que falar. Chora diante do Senhor e abre o seu coração. Está comigo? E eu quero que você veja um vídeo para você fixar bem. O que você precisa fazer com Satanás? Coloca aí, Felipe. Bem para você ver duas vezes, olha lá. He's got a first down, goes up in the air and he's met by Quandre. Pá, no chão. Agora, se veja, querido, se veja nisso, olha lá. Pá, no chão. Ei, deixa eu falar algo pra você. Amanhã, a sua semana inicia hoje. Mas amanhã, você já precisa acordar pensando: ei, Satanás, eu acordei. Sai da minha frente. Ei, eu acordei pra desfazer as obras e tudo aquilo que Satanás tem planejado sobre a minha vida, sobre os meus, sobre as minhas finanças, sobre os meus negócios. Satanás, eu acordei. Eu tô pronta pra te dar um tempo. Você tá pronto? Você tá pronto? Querido, vamos celebrar um pouquinho. Vamos celebrar um pouquinho. Pisa sobre Satanás. Coloca ele debaixo dos seus pés. Declara aquilo que você tem desejado, sonhado. Para só de meditar. Comece a falar. Comece a chamar a existência. Satanás está debaixo dos nossos pés.